Então, o espírito vem revelar que existe uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Esse Criador Supremo nada cria sem sabedoria e sem uma finalidade específica.
Então, Deus não é.
O homem não essencialmente essa inteligência que a tudo cria com perfeição. Por quê? Porque ainda falta a gente o sentido, né? Mas a razão atual da humanidade já permite pelo menos admitir que existe uma inteligência que cria tudo perfeitamente, né? Então a doutrina espírita está apoiada nesses três pilares: a ciência, que é a razão, a religião, que aprimora o nosso sentimento, e a filosofia, ela direciona o nosso raciocínio, né? Ajuda na nossa evolução do espírito, né? Porque ela abre essa porta do caminho da luz que nos conduz a Deus. Então, ela é, a doutrina espírita é apoiada nesses três pilares. Lá na instrução, lá na Epístola 9 a 11, o título é Nova Era. Nós temos três instruções de três espíritos, um espírito israelita, Fénelon e Erasto. Eles falam sobre essa questão da Nova Era. Inicialmente, a mensagem do espírito israelita, recebida mediunicamente, ela fala o seguinte. Ele faz uma análise das missões de Jesus, de Moisés e do Espiritismo, demonstrando as adequadas ao entendimento dos homens de sua época. Os ensinos que cada revelação trouxe, uma sequência clara e lógica, conforme o amadurecimento espiritual da humanidade terrestre, encontrar mente de corações esclarecidos que os receberam, compreenderam e os divulgaram. Os mandamentos de Deus dados ao homem por meio de Moisés contém o germe da mais ampla moral cristã e foi o início do processo de desenvolvimento moral para toda a humanidade. Já a moral ensinada e vivida por Jesus, embora ainda difícil de ser praticada, né, até para os que aceitam Cristo como Messias, é a moral que deve ser desenvolvida e ser a meta para a humanidade terrestre, constituída dos encarnados e dos desencarnados. E a moral de Jesus, portanto, é o mais perfeito código de leis, o único capaz de transformar o homem. Então, esse espírito israelita termina nos deixando a seguinte frase: foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo acompanhará. Outra mensagem desse mesmo assunto é do espírito Fénelon, também fala sobre esse tema. Ele diz que Jesus trouxe a lei, a luz que iluminaria toda a terra, que até então andava em trevas, porque depois da vinda do Cristo, o mundo viveu alternando a verdade e a obscuridade. Finalmente vieram os considerados mortos, através de médiums de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes, falando da continuidade da vida e da existência do mundo espiritual. Fénelon afirma que o Espiritismo é de ordem divina, porque repousa sobre as leis divinas que são sábias, justas, misericordiosas, imparciais e perfeitas. E tudo que vem de Deus tem sempre uma finalidade elevada e nobre. Assim veio o Espiritismo numa época em que a ciência florescia, como hoje, mas conduzindo os homens unicamente para o bem-estar material, desprezando a paz espiritual. Então, o homem abre as portas. Quando a gente despreza essa parte espiritual, a gente abre as portas para a expressão de egoísmo e orgulho. Então, o conhecimento espírita das leis divinas, aliando razão e sentimento, naturalmente mostra ao homem a necessidade de ser moral no relacionamento com ele mesmo, com o próximo e com Deus, estimulando a gente a querer ser bom. Fénelon orienta para a necessidade do estudo dos evangelhos à luz do Espiritismo, num esforço de compreensão, aceitação e vivência. Então, a gente estudando o evangelho, compreendendo, aceitando e vivenciando, a gente pode melhor enfrentar as dificuldades, né? Tanto do presente quanto do futuro. E a fé raciocinada deve estimular o trabalho de todos em favor da melhoria da humanidade, né? Vivência de respeito mútuo aos direitos e deveres de cada um e de todos, a partir do campo de atuação de cada homem. Lá no capítulo 18, no item 5 da Gênesis, Kardec fala o seguinte: os homens, mediante sua inteligência, chegaram a resultados jamais vistos no que diz respeito às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para assegurarmos o bem-estar moral. E, por fim, temos a última mensagem sobre esse tema de Erasto, que é discípulo de Paulo de Tarso. Erasto vem nos falar sobre Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja, né? Ele afirma que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. E ele se manifestou por toda parte por meio de diversos médiuns. Santo Agostinho tem várias mensagens dentro da codificação, acho que em torno de 10, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Médiuns. O homem na Terra recebe os conhecimentos e os assimila conforme seu grau evolutivo. Assim, os que mais avançam em desenvolvimento espiritual e trabalham para o desenvolvimento dos seus irmãos na difusão da verdade possível são também limitados pela inferioridade da humanidade e analisam muitas coisas segundo a percepção e conseguem alcançar esse plano. Santo Agostinho já tinha uma visão ampla da espiritualidade, que ele não entendia muito bem, porque ele já era um médium do século IV, ele viveu mais ou menos 346 d.C. Então, ele, ao se encarnar, esses espíritos, como Santo Agostinho, veem com muito mais clareza a facilidade à verdade, que modificam algumas ou muitas das ideias que tinham quando encarnados. Deste modo, já pelo espiritual, Santo Agostinho, ao compreender o cristianismo com toda a sua pureza, ele pôde perfeitamente pensar de maneira diferente sobre determinados pontos da verdade que abraçaram a Igreja Católica. Ele tinha um conhecimento amplo do Evangelho, e daí, quando ele chegou na espiritualidade, ele teve contato com a certeza daqueles conhecimentos.
Um pouquinho.
Justamente por isso. Que Santo Agostinho, ao compreender que o Espiritismo não contraria em nada a doutrina do Cristo, torna-se seu divulgador, continuando sua tarefa de servir a Jesus na obra de Deus e procurando conduzir os cristãos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos sagrados. Fica aí o convite para quem quiser conhecer mais a vida e obra de Santo Agostinho, que foi um imenso divulgador, né? Ainda trabalha pela divulgação da doutrina. Ele tem alguns livros escritos sobre a vida dele. E para a gente refletir aí também em casa, melhor sobre esse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, que é bem interessante, que é o início da parte histórica de tudo. Só lembrando para a gente manter os celulares desligados, tá? Ou silenciosos, para não atrapalhar na reunião. Obrigada a todos, passo a palavra à Mariusa, que vai conduzir a reunião essa tarde.
Tem um para mim, ó, chique. Na realidade, isso aqui era para a Elda, se ela não tem gente, não gosta de fazer.
Tranquilo,
tem que ficar, tem que terminar.
Tá certo.
Tá bom?
Já. A Gina e a Elda.
Boa tarde a todos.
Começou.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quarta-feira, dia de trabalho de desobsessão, dia da equipe do Pai Sebastião estar a postos, e outro que todos nós já fomos envolvidos pela atmosfera de paz, de fraternidade, que tanto precisamos. Então vamos continuando essa harmonização tão bonita que foi feita hoje, vamos aliviar nossos corações, nossas mentes, vamos nos sentir abraçados, porque realmente estamos pela espiritualidade maior que se encontra, e vamos entrar nesse clima de paz, serenidade, que todos nós precisamos. O nosso trabalho de hoje, para aqueles que já viram, eu estou vendo gente que eu nunca vi, é o passe de desobsessão, o passe é espiritual. Então vocês vão entrar na salinha e o passe vai ser dado pela equipe espiritual que lá se encontra. O nosso objetivo aqui é que nós possamos nos concentrar possamos nos entregar à espiritualidade maior que aqui se encontra, porque todos sabemos que não estamos juntos. Nós trouxemos nossos anjos da guarda, nossos afetos e nossos desafetos. Então nós trazemos, cada um de nós traz uma turma, e que essa turma seja muito bem-vinda, que fique amparada na casa de Cícero Pereira, que é uma casa de fraternidade, de caridade, de modo que todos nós possamos sair daqui encarnados e desencarnados melhor do que chegamos. Continuando a harmonização, vamos cantar os hinos da casa.
Humildade e mansidão, conforme manda o Evangelho, a vivência da caridade, tal como reza o Evangelho. O amor a seus irmãos sentia adorar, iluminação de fé vivia todos dar. Cícero Pereira, precisamos de ti. Apóstolos quer trabalhar, pobrezinho, humilde e pequeno, sabe poder confiar na bondade do irmão, do nosso irmão maior e do Mestre Jesus, do Mestre. Doutor Frank, Doutor Frank, né? mensageiro do Senhor.